Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. A ceia do Senhor, assim como tantos outros princípios essenciais da verdadeira doutrina original, também tem sido parte de uma tradição cristã distorcida. Pois Satanás, que é o Deus desta era, tem enganado o mundo todo. Sim, até o próprio mundo cristão. Por isso, hoje, precisamos, de uma vez mais, de estar a batalhar para voltarmos à fé que nos foi dada inicialmente. Vejam comigo, no penúltimo livro da Bíblia, na Epístola de Judas, e vejam no versículo 3 do primeiro capítulo, aliás só tem um capítulo, versículo 3, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos irmãos, temos que batalhar pela pureza da fé e para a manter como foi entregue por uma vez por todas aos santos. Não é fazendo alterações, mas é com a fé da maneira que foi entregue aos santos por Jesus Cristo e que foi descrito pelos apóstolos no Novo Testamento, assim como pelos salmos e os profetas e a lei do Velho Testamento. Hoje em dia, quando se fala acerca da Páscoa do Novo Testamento, várias denominações observam esta celebração que é uma celebração santa, de várias maneiras diferentes. Uns dizem que o pão e o vinho são literalmente transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Outros dizem que tomam esta ceia, como eles chamam, né? Todos os domingos, e alguns, e a maioria deles, tomam-nos nos domingos de manhã. Um bocado estranho tomar uma ceia ao pequeno almoço. Outros tomam essa celebração uma vez por ano. E outros tomam quatro vezes por ano, mas à noite. Isto faz-me lembrar o que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 53, versículo 6. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 53, versículo 6. 53, versículo 6. Vou só ler uma parte. Bem, vamos então começar, em facto, a ler do versículo 5. Mas ele foi transpassado, isso é Jesus Cristo, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. E, queridos irmãos, é o que se passa a nós. Estamos desgarrados como ovelhas, desviando-nos pelo caminho, um para esta direção, outro para aquela direção, e todas as pessoas em várias direções, até o próprio mundo cristão. Por isso, queridos irmãos, só há uma maneira de voltar à verdade original. A verdade que foi dada para sempre aos santos. E isto é fazendo o que os cristãos de Bereia fizeram, isto é, examinar as Escrituras diariamente para ver se estas coisas são de facto assim. Isto é, não quero que estejam a acreditar no que eu estou a dizer. Eu quero que acreditem no que a Bíblia diz. E por isso hoje vamos examinar as Escrituras para determinarmos a maneira correta de observar a Páscoa e o seu significado solene. E para isso vamos começar a ver a última ceia de Jesus Cristo, que está descrita, por exemplo, no capítulo 22 de Lucas. Lucas, capítulo 22. Vamos ler aí, começar primeiro no versículo 14. 22:14. Diz assim: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Isto foi à mesa quando ele observou a Páscoa. Notem aqui um ponto importante. Chegada a hora. Foi a hora correta. Foi a hora, uma hora específica. A hora exata. Não foi a qualquer hora. Isso está claro, se não foi a qualquer hora, também não foi a qualquer dia. Foi a hora correta. Ao dia do ano correto e à hora correta. Depois, vejam também comigo no versículos 19 e 20. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Porquê? Porque é que estamos a observar a Páscoa com este simbolismo do pão e do vinho, que vamos ler daqui a pouco, do cálice do vinho? Porquê? Porquê que fazemos isto assim? Em memória de Cristo. É um memorial, é uma memória que foi feita, está claro, antes de morrer, na eva da sua morte, mas no dia da sua morte, de acordo com da maneira que se conta dias por Deus, porque os dias por Deus são contados de pôr do sol a pôr do sol. E por isso foi depois de pôr do sol, digamos assim, ao começo do dia, da maneira que Deus conta dias, e então, nessa noite, ele foi traído, e durante a manhã foi crucificado, ainda no mesmo dia, e à tarde, lá para as 3 da tarde, então morreu na cruz ou no madeiro, mas foi no mesmo dia que ele morreu, foi nessa noite desse mesmo dia, que ele observou a Páscoa e que fez este simbolismo. E por isso está a dizer isto: fazei isto em memória de mim. E no versículo 20, semelhantemente, da mesma maneira, das mesmas condições, depois de cear. Importante ver que foi depois da ceia. Sim, ainda estavam à mesa. Às vezes uma pessoa pode dizer: bem, como ainda estão à mesa, ainda estão a comer, sim, estavam à mesa, mas foi depois, digamos assim, da ceia. Mas ainda estavam à mesa, ainda estavam a falar. Por isso, de uma maneira de dizer, de falar, podia-se dizer que ainda estavam a comer. Mas to be preciso, to be exato, diz, foi depois da ceia própria. Então tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Da nova aliança do Novo Testamento. A aliança que foi renovada. Aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por isso, uma vez mais, o que é que eles estavam a comer? Eles estavam a celebrar... a Páscoa. Vejam no mesmo livro, no mesmo capítulo, no versículo 15. Porque disse ele, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por isso comeu a Páscoa antes do seu sofrimento. E depois de ter comido a Páscoa nessa noite, depois da ceia de cear a Páscoa, então tomou o pão e disse que era oferecido por vós, e façam isso em memória dele, foi o que ele disse, que lemos no versículo 19, e no versículo 20, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Por isso, a refeição que Jesus Cristo estava a tomar foi a refeição da Páscoa. Vejam confirmação disto, lendo também o mesmo acontecimento em Mateus 26. Em Mateus 26. 26º capítulo de Mateus. Vamos primeiro ler versículos 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Porque o significado da Páscoa no Novo Testamento representa o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que morreu na Páscoa. Então, continuando, vamos então ler no versículo 17. Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, isto era a maneira que eles falavam, porque praticamente já tinham tirado o fermento das casas deles, e por isso para eles era praticamente um primeiro dia deste período de festa dos pães asmos. Embora, tecnicamente, ainda não era o primeiro dia dos asmos, como veremos daqui a pouco. Mas, para eles, porque já tinham tirado o fermento, para eles é já, na linguagem do dia, era como se já fosse a festa dos asmos. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E como sabem, e se não sabem, vamos ver daqui a pouco, a Páscoa é celebrada no dia anterior, antes do primeiro dia santo, que é o dia, primeiro dia dos asmos. Por isso, era, digamos assim, durante da parte do dia, antes da Páscoa, digamos assim, essa noite, então perguntou a eles, onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? E então vejamos, continuando assim, no versículo 20. No versículo 20, chegada à tarde, isto é, à noitinha, depois do pôr do sol, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Isto é, após o lusco-fusco, após de sacrificarem o cordeiro e fazerem isso. Foi depois do pôr do sol. E continuando então no versículo 26, enquanto comiam, pois, como eu disse, ainda estavam à mesa, mas como vimos há pouco, tecnicamente, ou para ser mais exato, já tinham acabado de cear, mas ainda estavam sentados à volta da mesa, e por isso é como dizer, ainda estavam a comer, ainda estavam sentados à mesa, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Um ponto que eu quero sublinhar aqui é que, no versículo 28, diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Em algumas Bíblias, particularmente em algumas traduções, tal como a tradução Almeida Revista e Corrigida, está escrito o sangue do Novo Testamento. Isso está claro, é uma tradução incorreta, porque é o sangue da aliança, do contrato, do pacto, não é do testamento. Sim, está claro, o pacto foi feito durante a era do Novo Testamento, mas não é o pacto do Novo Testamento, é o pacto da nova aliança. Por isso, como está escrito, neste caso, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, então está correto, porque foi ou é o sangue da nova aliança. Bem, então, tendo cobrido esse ponto, entre parênteses, continuamos então com o que estava a dizer. Assim vemos que foi à noite, foi após a última ceia da Páscoa que Jesus Cristo celebrou, porque, como vimos, foi depois, tendo acabado de cear, ele então introduziu os novos símbolos da Páscoa do Novo Testamento. Estes novos símbolos, como viram, foi depois da Páscoa. Foram exatamente depois daquela refeição, que a Páscoa, está claro, era só uma vez por ano, só acontecia uma vez por ano. E introduziu estes símbolos novos em memória da sua morte e o cálice, que é o cálice do sangue, o cálice da nova aliança. Então vamos agora ver a história da fundação da festa da Páscoa para vermos como foi originalmente introduzida, porque, como vamos ver, foi introduzida para celebrar o êxodo dos filhos de Israel do Egito. Vejamos no Êxodos, capítulo 12 de Êxodos. Então, para pôr isto de uma maneira dentro do contexto do que estava a passar, os israelitas nessa altura estavam no Egito e então Moisés, debaixo da instrução de Jesus Cristo, de Deus, Jesus Cristo, foi, ou deu, Deus está claro, deu através de Moisés o aviso das várias pragas. E então houve 9 pragas para que o faraó deixasse os israelitas saírem do Egito. Após essas 9 pragas, vamos agora ler o assunto aqui em Êxodos capítulo 12, e que estamos a falar aqui a preparação da 10ª praga, que digamos assim, que foi a praga para os egípcios, mas foi a libertação dos israelitas do Egito através do sangue que foi posto nas portas por causa do cordeiro que mataram, dos cordeiros que mataram. Estes cordeiros que mataram simbolicamente representa o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Vamos então ver a instrução do Velho Testamento e depois vamos ver a comparação com o significado do Novo Testamento. Continuando assim, em Êxodos capítulo 12, versículo 2 a 3, diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, e então ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. No dia 10 deste mês separam esse cordeiro, foi separado. E então, continuando no versículo 6, e então guardareis esse cordeiro, versículo 6, até o 14º dia deste mês. Guardam o cordeiro até o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação do Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Vão sacrificar, vão matar este cordeiro. Estão à espera até que o dia 14 chegue. E quando o dia 14 chega, isto é, ao pôr do sol, ao crepúsculo da tarde. A palavra hebraica para crepúsculo é Ereb. Ereb, estou a dizer este porque vou repetir em outros versículos onde essa palavra também está usada, que é ao crepúsculo, isto é, ao pôr do sol. Assim que houve o crepúsculo da tarde, depois do pôr do sol, o dia 14 começou, estavam à espera, aguardar até o dia 14 começou, então podiam então matar o cordeiro. Isto é, ao começo do dia 14, à mesma altura que Jesus Cristo disse aos apóstolos, então eles também observaram a Páscoa, de acordo com as Escrituras, e então mataram o cordeiro. É importante compreender que havia certos judeus que observavam isto, digamos assim, mais tarde, só mais tarde, durante o dia, ao fim do dia 14. Esses eram os fariseus, mas Jesus Cristo vê-se claramente que observou ao tempo correto, como estamos a ler aqui, ao começo do dia 14. Observou esse simbolismo da Páscoa e então mataram o cordeiro ao início do 14. Continuando a ler então, vamos agora ler o versículo 7. Tomarão do sangue desse cordeiro e o porão em ambas as ombreiras da porta e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Onde comem, onde vocês estão, com as vossas famílias, põem o sangue na porta. Assim, como sabem a história, vamos continuar de facto a ler aqui no versículo 10, nada deixareis dele, isto é, do cordeiro, até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, vais queimá-lo, quer dizer, isto é, na manhã do dia 14, de pouco sobrar, o que nem tenham comido do cordeiro, vão queimá-lo, sim, porque não podemos estar agora a comer o resto do cordeiro pascal, porque era para um símbolo muito específico. Continuando então, no versículo 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa vem do hebreuco Pesach, escreve-se P-E-C-A-H, Pesach, que é uma palavra semelhante à palavra hebraica que quer dizer passar por cima. Passar por cima é Pesach, e por isso eles fizeram um Pesach semelhando, em som semelhante ao Pesach, passar por cima. E vamos ver daqui a pouco porquê que tem este nome, Páscoa, Pesach. Páscoa quer dizer passar por cima. Porque, versículo 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue, versículo 13, vos será por sinal nas casas em que estiveres. Porquê? Porque puseram sangue nas portas. E quando eu vir o sangue nas portas, nessa noite, tinha de estar claro que ser na noite correta. Não podia ser qualquer outra noite. Tinha que ser na noite correta. Tinha que estar lá o sangue naquela noite quando o anjo da morte passava pela terra do Egito. E quando passou, disse assim, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isto é, passará por cima. Isto é, Pesach. A palavra hebraica, Pesach, muito semelhante em som à palavra hebraica da palavra Páscoa, que é Pesach. E por isso, a Páscoa tem um significado de passar por cima. É como uma pessoa, digamos assim, é como, por exemplo, fechar os olhos e deixar uma coisa passar. É desse tipo de significado. Passou por cima. É uma Páscoa. Passa por cima dos nossos pecados. Está claro. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vê-se aqui o significado do dia da Páscoa durante o tempo dos israelitas. Versículo 14. Este dia vos será por memorial. É um memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É um memorial. Queridos irmãos, quando temos um memorial de um grande acontecimento importante, celebramos esse memorial anualmente. Por exemplo, o memorial do nosso casamento. É o aniversário. O memorial do armistício que fazemos em novembro, que simboliza quando foi declarado o armistício ao fim da Primeira Grande Guerra. Então, esse memorial é no dia correto, o dia do armistício. Então, faço um memorial a esse acontecimento importante. Por isso, o memorial... Este dia que vai ser um memorial é celebrado anualmente na hora e no dia correto, que era o dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Nissan, ou em outros sítios também escrito como Abib, o mês de Abib, ou o mês de Nissan. Por isso, em revisão, o Cordeiro Pascal foi matado ao crepúsculo, isto é, ao pôr do sol, em hebreu é Ereb, ao pôr do sol do dia 14, isto é, ao início do dia 14. Depois foi comido, comeram esse cordeiro, à noite, no dia 14, mas... Além disso, antes de comerem, puseram o sangue à volta das portas. Por isso, à meia-noite, o anjo da morte passou por cima. Pôsac, semelhante ao termo hebraico Pêsac, da Páscoa. O anjo da morte passou por cima. Pôsac. No dia 14, à meia-noite. Os primogênitos dos egípcios morreram no dia 14, à meia-noite. Na manhã seguinte, no dia 14, porque o dia 14 só tinha começado ao pôr do sol, como compreendem. Por isso, na manhã seguinte, queimaram o resto que não tinham comido. Por isso, veem, a Páscoa é celebrada ao começo do dia 14, ao começo, isto é, ao pôr do sol, do dia 14. Depois, a partir do dia 15, por 7 dias, então devem de comer os pães asmos. Vejam comigo, versículos 15 e 16. 7 dias comereis pães asmos. Sim, do dia 15 ao dia 21. Logo ao primeiro dia, isto é o dia 15, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, isto é o dia 15, haverá para vós outros Santa Assembleia, isto é o dia 15, então vai ser um dia santo, isto é um dia feriado. Também, ao sétimo dia, isto é o 21º dia, tereis santa a Assembleia, e por isso no 21º dia também é um dia santo, é um dia feriado, digamos assim. Nenhuma obra se fará nele, no primeiro ou no último dia, o primeiro ou o sétimo dia dos períodos dos asmos, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Por isso podem fazer certas preparações, não muito fortes, mas preparações ao comer, mas não é para fazer grandes preparações. Deviam de preparar a maioria das coisas antes dos dias santos, mas podem fazer umas certas atividades no que diz respeito ao comer, à ação de comer. Por isso, como vimos, como revisão, No dia 14, ao pôr do sol, sacrificaram o cordeiro. Vejam isto confirmado em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 6 e 7. Então, versículo 6, Deuteronômio 16, senão, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde. A palavra tarde é o hebraico Ereb. Por isso é que eu mencionei há pouco a palavra hebraica Ereb, porque essa palavra foi traduzida no Êxodo 12 para crepúsculo. Êxodo 12, versículo 6. Mas esta palavra à tarde é crepúsculo. E diz assim, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Durante a altura, durante a estação em que saíram do Egito. Foi durante esse período, no dia 14. Continuando a ler no versículo 7. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Isto é, devem de celebrar isto todos os dias, todos os anos, digamos assim, durante este dia. Vejam brevemente a revisão deste comando para este mandamento. Vamos ver isto em Levíticos 23. Levíticos 23. Levíticos 23, versículos 5 a 8. Diz assim, no primeiro mês, Levítico 23, versículo 5, no primeiro mês, ou no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, hebraico Ereb, novamente, é a Páscoa do Senhor. Ao 14 do mês, ao pôr do sol, quando o dia começa, é a Páscoa do Senhor. O crepúsculo, está claro, é aquele lusco-fusco depois do pôr do sol. É aquele, o dia já começou, o sol já se pôs, mas ainda há uma certa quantidade de claridade. Esse é o crepúsculo, isto é, o começo do dia 14. Nessa altura, a partir dessa altura, começam a celebrar a Páscoa. Páscoa é no dia 14. É muito claro aqui no versículo 5. No dia 14 é a Páscoa. Versículo 6. E ao dia 15, e ao 15 deste mês, é a festa dos pães ázimos, como disse há pouco, do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Do dia 15 ao dia 21. 7 dias. No primeiro dia, isto é o dia 15, tereis santa convocação. Isto é um dia feriado, é um dia santo. Como veem, a Páscoa, que é no dia 14, não é dia santo, não é dia feriado. O dia 15 é um dia santo. Continuando a ler no versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Isto é, obra servil é, hora, digamos assim, hora de fazer o trabalho diário, o trabalho que vocês fazem para ganhar o pão diário. Mas um dia santo não fazem essas atividades. Mas 7 dias, versículo 8, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, isto é, no 21º dia do mês, haverá santa convocação novamente. Isto é, novamente, um dia santo também. Nenhuma obra servil fareis nesse dia também. Como vê, a Páscoa sempre simbolizou a morte do Cordeiro Pascal. Era um memorial depois, como lemos em Deuteronômio 16, ficou um memorial para eles celebrarem anualmente. foi feita para celebrarem para sempre. Hoje em dia, no Novo Testamento, o que Jesus Cristo fez é o seguinte. Jesus Cristo, ele próprio, é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro Pascal. Por isso, estes cordeiros que os israelitas estavam a matar antes da morte de Jesus Cristo eram simplesmente simbolismos para apontar a Cristo. Mas agora que Cristo já morreu, já não precisamos de matar esses cordeiros, porque Cristo morreu por uma vez para sempre. Agora precisamos de compreender que precisamos de aceitar o sacrifício de Cristo, isto é, do corpo magoado de Cristo, simbolizado pelo pão, e do seu sangue espargido para a remissão dos nossos pecados, precisamos de aceitar esse sacrifício em vez do outro sacrifício de animais, porque esse sacrifício agora é perfeito. E por isso temos de aceitar esse sacrifício sem fazer algumas alterações ou adições, ou subtrações, sem alterações, na maneira exata que Jesus Cristo instituiu no Novo Testamento, porque qualquer ato da nossa parte de mudar essa lembrança, qualquer ato da nossa parte de mudar o memorial do sacrifício de Cristo, é equivalente a dizer que o sacrifício de Cristo, na sua condição original, da maneira que ele instituiu, não é suficiente para nós, porque nós temos que fazer uma coisa melhor. E por isso, então, seria essa atitude um insulto ao sacrifício de Cristo. Porque da maneira que Cristo nos deu, exatamente a maneira que nos instruiu a fazer, é na maneira que temos que fazer, porque temos que aceitar a maneira que ele nos deu. Se não estamos a aceitar essa maneira, estamos a rejeitar o sacrifício de Cristo na sua condição original. Por isso, aceitando o sacrifício de Cristo exatamente da maneira que ele nos instruiu a celebrar esse memorial, demonstra a nossa fé nesse sangue e demonstra, por isso, que o anjo da morte passou por cima de nós para nós não morrermos eternamente. Porquê? Porque fomos batizados, isto é, o batismo que representa o nosso compromisso de vivermos uma vida nova. Após de sairmos da água, começamos a viver uma vida nova, foi um compromisso, debaixo das condições de que nos arrependemos e que temos fé em Cristo, que o sacrifício dele é suficiente. Por isso, a Páscoa é uma renovação desse contrato. É uma renovação anual desse contrato que foi feito durante o batismo, o contrato que se chama a Nova Aliança. E, por isso, aceitando isso, podemos então receber, por essa fé, o Espírito Santo, que recebemos após o batismo, durante a imposição das mãos. Mas o Espírito Santo, estando em nós, ajuda-nos na nossa mente, ajuda-nos a vencer com a ajuda de Cristo. E então esse vencimento poderemos, então, ao fim da nossa vida, quando formos ressuscitados, poderemos então receber a salvação e a vida eterna no reino de Deus. Vamos então voltar novamente a Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Versículo 23 e 24. porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por saque, passará por cima, o género significando a Páscoa, passará por cima de vós. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor, ao destruidor, que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto, guardai a Páscoa, pois isto, por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. É um estatuto para sempre, é eterno, durante este dia que foi mandado para nós termos isto em memória. Por isso, uma vez mais, hoje em dia não matamos um cordeiro e não o comemos, porque o Cordeiro de Deus, isto é, Jesus Cristo, foi sacrificado uma vez para sempre. Em vez disso, comemos o pão da cerimónia da Páscoa, no dia e na hora correta, simbolizando o corpo de Jesus Cristo que foi quebrado, e o vinho simbolizando o seu sangue derramado, como uma memória lembrando-nos do seu sacrifício e morte. Então faço uma pergunta. Com que frequência observamos então a Páscoa? Vejam comigo no Êxodos, capítulo 13, versículo 10. Êxodos, capítulo 13, versículo 10. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Não podemos estar a observar a Páscoa todos os domingos, ou quando nos apeteça, ou uma vez de 3 em 3 meses, o mandamento é que guardamos esta ordenança da Páscoa no determinado tempo, de ano em ano. E Jesus Cristo, como lemos há pouco, quando chegou a hora determinada, então celebrou a Páscoa, e depois da ceia, que foi a última ceia, se diz, mas depois da ceia, então mudou o simbolismo para o pão e o vinho, porque ele, o corpo dele, foi o Cordeiro Pascal. Espero que compreendam isto claramente. Vejamos então em 1 Pedro, versículo 2. Perdão, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. E entre esse exemplo, uma das coisas que ele fez foi a mudança do símbolo e ordenou-nos para o fazer, como ele fez, após a Páscoa, durante o período da Páscoa, e então, devia ter dito após a refeição, mas durante o período da Páscoa, e ele então mudou o simbolismo e nós temos que observar a Páscoa anualmente, tal como Jesus Cristo fez, porque nos deu esse exemplo. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 2. Segundo capítulo de Lucas. Segundo capítulo de Lucas. Versículo 41. 41 e 42. Ora, anualmente, iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Jesus Cristo observou a Páscoa desde criança, na altura correta do ano. Vejam o que o Paulo nos diz em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Vamos então ler no capítulo 5. Primeiro livro de Coríntios, no capítulo 5. Ora, é importante notar que o primeiro livro de Coríntios foi escrito à volta do período dos pães asmos, da era corrente no ano 55. Isto é, aproximadamente uns 20 e tal anos depois de Cristo ter morrido. Uns 20 e tal anos. E Paulo, durante esse período, disse, 1 Coríntios 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, isto é, ponham de fora o fermento. Porquê? Porque estavam a observar os dias dos pães asmos. Para que sejais nova massa, como sois, de facto, sem fermento. Porquê? Porque estavam sem fermento, porque foi durante os dias dos pães asmos. Mas o significado aqui é que, espiritualmente, têm que tirar o homem velho, a maneira de viver velha, e pôr uma maneira de viver nova, como o símbolo do batismo representa, que é matar a maneira de viver antiga, porque nos arrependemos, e então viver de uma maneira nova, isto é, em obediência às leis de Deus, de acordo com os princípios e ensinamentos de Deus. E diz assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Vemos assim, por isso, Paulo deu instruções acerca de como observar a Páscoa. E no mesmo livro, um pouco mais adiante, no capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, vemos aí no versículo 1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E depois, continuando, ele imitou a Cristo. Depois, continuando a ler aí, vejam no versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Não estão a celebrar a ceia do Senhor. Por isso, quando dizemos, ou as pessoas dizem, oh, vamos celebrar a ceia do Senhor, Paulo está a dizer aqui, e disse para nos imitarmos como ele está a imitar a Cristo, não estamos a celebrar a ceia do Senhor. Estamos a celebrar o novo simbolismo da Páscoa. Vejam assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vejam no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na mesma noite que foi traído, quando celebrou a Páscoa, no dia 14 de Nissan. E dando graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, disse Jesus Cristo. É um memorial. E o memorial deve ser feito de ano a ano no aniversário desse memorial. Por semelhante, versículo 25, depois de haver ceado, isto é, depois de ter Jesus Cristo ter comido, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, tomem este pão e este vinho. Quando? Durante a Páscoa, no memorial. Mas quando fazem isto, todas as vezes que o fazem, está claro, quando é que vão fazer? Vão fazer isso no memorial. Mas quando o fazem, quando beberes, todas as vezes que o beberes, em memória de mim, isto é no meu memorial. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, neste memorial, estão a anunciar, estão a proclamar, estão a fazer um memorial novo, relembrar-se da morte do Senhor até que Ele venha. Está claro, não fazemos este memorial quando nos apetece, temos a fazer, quando somos instruídos a fazer, tal como Paulo fez e como imitou a Cristo. tal como, queridos irmãos, como a Páscoa, com os simbolismos do Velho Testamento, comemorava a libertação de Israel da escravidão do Egito, isto é, do pecado, a Páscoa do Novo Testamento, isto é uma continuação da Páscoa, é a Páscoa do Novo Testamento, mas agora tem símbolos diferentes. Comemora a morte de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, e comemora a nossa libertação da escravidão do pecado. Deus, através de Jesus Cristo, nos deu um exemplo aqui. Jesus Cristo observou exatamente na hora exata. Foi o que Jesus Cristo fez, e por isso lemos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, no versículo 1 de 1 Coríntios 11. Jesus Cristo, por isso, deu-nos exemplo. Paulo imitou. Jesus Cristo fez na hora correta, como lemos. Temos que fazer como ele fez. Temos que fazer quando foi ordenado, para sempre. Precisamos lembrar exatamente no aniversário do seu sacrifício, da sua crucificação. É a memória disso e é a cerimónia mais solene e sagrada do ano inteiro. Especialmente quando estamos a observar da maneira correta, de acordo com as Escrituras. Por isso, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, se vamos tomar a Páscoa de uma maneira indigna, por exemplo, no dia incorreto, ou de uma maneira incorreta, então seremos réu do corpo e do sangue do Senhor. Uma vez, queridos irmãos, que conheçamos a verdade. Tomar a Páscoa a qualquer altura, quando nos apetece, que não seja na altura ordenada pelas Escrituras, tomaremos então, se fizermos dessa maneira, então tomaremos a Páscoa do Novo Testamento de uma maneira indigna para a nossa própria maldição. E assim seria tomar a Páscoa, não aceitando o sacrifício do corpo e o sangue de Cristo na maneira ordenada anualmente. E por isso é equivalente, como disse há pouco, a dizer que o sacrifício de Cristo na maneira ordenada não é suficiente para mim. Eu tenho que alterar a cerimónia. Isso, queridos irmãos, é um insulto a Deus e um insulto ao sacrifício do nosso Salvador. Por isso, é importantíssimo que observemos a Páscoa de uma maneira digna. E a Igreja do Novo Testamento continuou a observar a Páscoa e os dias dos Asmos. Vejam comigo em Atos, capítulo 20, o 20º capítulo de Atos. Isto foi escrito há cerca do ano 59 da Era Corrente, isto é, 4 anos depois do livro de Coríntios ter sido escrito. Atos 20, versículo 6. Depois dos dias dos pães Asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, etc, etc. Vêem que observaram os dias dos pães Asmos. Está claro, observaram a Páscoa também. Por isso, queridos irmãos, precisamos de voltarmos-nos então à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como lemos há pouco, em Judas, versículo 3. Queridos irmãos, precisamos de nos submeter humildemente à verdade das Escrituras. Lemos pelas Escrituras a verdade na sua pureza. Agora resta a nós acreditarmos nas Escrituras ou não. Resta a nós fazermos o que as Escrituras, fazermos o que as Escrituras nos dizem, diz para fazermos, ou não. E, como lemos, acerca da verdade das Escrituras, acerca da maneira correta de observar a Páscoa do Novo Testamento. Como lemos, não é a ceia do Senhor. Não podemos adicionar ou subtrair. A data é o dia 14 do primeiro mês. O dia 14 de Nissan, ou Abib, como em certos sítios é conhecido. Tem dois nomes. Calculado, esse dia 14 é calculado pela Lua, como descrito pelo calendário hebraico usado pelos judeus. A Páscoa é no início do dia 14. Perdão. Os judeus hoje em dia, assim como os fariseus no dia de Cristo, na realidade, não celebram a Páscoa, mas sim o começo da festa dos dias Asmos, que é no dia 15. Por isso, os fariseus e aqueles que controlavam as ações do templo, matavam o cordeiro mais tarde, no dia 14. E por isso, Jesus Cristo morreu exatamente ao tempo, à altura que eles estavam a matar o cordeiro. Mas ainda foi no dia 14. E eles então só comiam a refeição no dia 15, como muitos judeus hoje em dia comem essa refeição no dia 15. Mas essa refeição no dia 15 é a noite para ser muito observada. Tal, queridos irmãos, como devemos de observar a Páscoa no dia correto, no aniversário do sacrifício de Jesus Cristo, e à hora correta, tal como Jesus Cristo observou. E não podemos observar a Páscoa quando nos apeteça, ou semanalmente, ou uma vez de 3 em 3 meses. Mas há mais a considerar acerca de guardarmos a Páscoa de uma maneira digna. E por isso é necessário, além de fazermos a Páscoa de uma maneira digna fisicamente, é necessário prepararmo-nos espiritualmente para essa cerimónia solene, para que o façamos de uma maneira digna. Esse, então, é o tema do próximo sermão, isto é, a preparação espiritual que nós precisamos de fazer antes da Páscoa, para estarmos prontos para a Páscoa, para a observarmos de uma maneira digna espiritualmente. Até ao próximo sábado, queridos irmãos, aqui Jorge Campos.